Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Praise the Sun, senhoras, senhores e proletariado no binário que escuta o Magicando. Está no ar a sua hora semanal de capirotagem. Este que vos fala é a Jota Oliveira, o editor deste podcast. E como já combinado na semana passada, agora vocês vão ter a continuação do episódio do Manual para Neófitos. A gente vai ter nesse episódio os mesmos participantes da semana passada, o Vinícius Ferreira, Lívia Andrade, a Carol Black Filipeta e o Andrei Fernandes, falando sobre egrégoras, sobre criação de uma biblioteca e muitos outros assuntos que vocês vão ter logo após os recados. E, bem, o pessoal já volta.
Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Magicando. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Mais uma vez aqui com a gente no Magicando, seu programa semanal esotérico, com várias curiosidades bacanas, ensinamentos grandiosos e outros nem tantos assim. Tudo bem com vocês? Seguinte, galera, primeiramente pedir um apoio, caso vocês não sigam a gente nas nossas redes sociais, Magicando com CK sempre, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. É muito importante que vocês sigam a gente, porque ali a gente consegue se comunicar, dar notícias, falar quando tem lives e por aí vai, tá bom? Lembrando também que a gente sempre tem que falar da nossa campanha de financiamento coletivo lá na Orelo. Então, galera, com um mínimo de R$23, além de você conseguir assistir a quase todas as nossas gravações ao vivo, você também vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, exclusivo aí pra você. Deixa eu dar uma pequena instrução. Quando você assinar, você vai receber um e-mail, né? Se você não receber, você manda contato @magicando.com.br pra qualquer dúvida. Você vai responder um questionário e em breve você vai receber uma resposta com um link que é exclusivo para você de entrada no grupo. Antes de você entrar, certifica que seu Telegram tem o nome do usuário, né? Se você não tiver ou quiser verificar se tem, é só ir lá nas configurações do Telegram e setar para você um nome de usuário bem bacana. Aí você entra no link. Caso dê alguma coisa de errado, você acabe se perdendo de todo esse processo, você manda mensagem pra gente nesse e-mail contato@magicando.com.br. É isso também. E você vai ter também acesso a diversos conteúdos exclusivos, tá bom? Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. E é isso, bora lá. Então, a partir desses três elementos aí, meio que sabidos, você exercitou muito. E aí tem a questão da escolha de um sistema mágico. E eu acho que isso aqui tá numa questão de segundo colocado, é porque a partir daqui, você vai realmente, não necessariamente precisa escolher uma tradição única, mas você precisa começar a montar um pouco do seu arcabouço de bagagem aqui, né? Você vai ter que pregar quem você vai ler, quem você vai escutar, qual o ponto de vista, porque tem muitos, né? Mas eu acho que, inclusive, pessoas já podem fazer isso até antes dos outros três passos, né? Já pode
entender os próprios interesses, né? Saber para onde que quer ir, mais ou menos. Tem gente que gosta da telema, tem gente que gosta da bruxaria, tem gente que gosta do cerimonial. Porra, tem gente que gosta do cerimonial, mano.
Dificilmente alguém vai se interessar a ponto de colocar esse esforço aí dos três primeiros passos se não teve uma referência, alguma coisa que gerou interesse para começo de conversa.
normalmente tem um norte, mas talvez nesse momento é o momento de você sentar e pensar assim, o que é para mim? Não necessariamente eu vou decidir assim, vou decidir, vou de Wicca. E totalmente maluco de cabeça da coisa, não.
Tipo, sabe quando você chega no fliperama, você nunca jogou aquele joguinho de luta e você pega qualquer boneco e você não sabe quais são os golpes que ele dá e tal? Se você não escolher um sistema, você vai ficar meio assim. Você vai ficar tentando dar meia lua pra trás, frente, soco forte. Não vai sair nada. Talvez você tenha que segurar 2 segundos pra trás, empurrar pra frente, chute forte. Aí sai alguma coisa, entendeu?
É precisamente isso. Não
precisamente
é que
isso é foda demais, né?
Mas é precisamente. Mas é isso mesmo, porra. Para pra pensar.
Olha só quem é que era frequentadora da rodoviária, do Street Fighter da rodoviária. Porque você, se você entendeu essa referência que o Vinícius falou.
Porra, claro que entendi, mano. E sei ainda mais uma coisa. Sorte de principiante aqui muitas vezes funciona, que você não sabe o que você tá fazendo, você mete um monte de botão ali quando você vê se ganhou o negócio.
É, exato. Justo. Aí você ganha do cara que tava lá comendo as fichas de geral.
Isso não sustenta pra sempre. A partir do momento que você sabe que determinados comandos geram uma determinada ação, aí já fica mais difícil, né? Já a sua
imagina
chance de
isso, vai
embora.
Viu?
É o roletrar no pimbolim.
Mas eu não vou falar, não vou cagar mais uma regra aqui, mas lembrando que é só uma cagação de regra, não é pra ninguém ficar bravo. Mas se você quer estudar tudo, você não aprofunda em nada. E você não realmente aprende muita coisa. Manja, tipo assim, eu quero saber cerimonial e o Wicca. Tudo bem, eles acabam se conectando de uma certa forma. Sim, as coisas se conectam, mas entende, tipo, eu quero aprender todas as coisas, e aí quando eu vejo, eu não tô realmente praticando nada e eu não tô aprofundando em nada. E aí aqui eu até coloco um exemplo que eu nem sei se é assim mesmo, tá? Eu tô chutando aqui, mas, por exemplo, a pessoa que ela quer manjar muito de telema, ela pode aprender a dominar o lance da Rubi Estrela, manjar de cabala hermética, manjar da parte histórica, se ela tá indo para o lance teórico. É, não sei quais são as práticas deles. Eu conheço telemitas.
Vou permanecer em silêncio, tal qual o general Helena.
Então, telema talvez não seja o melhor exemplo. Eu vou dar o exemplo da Wicca, que é a Wicca eu sei.
Isso, vai na Wicca.
Ah, vai ter a roda do ano, vai ter aquela coisa de conexão com a natureza. Por exemplo, tu não gosta de bicho, tu chuta gato e acha que planta é objeto, talvez bruxaria não seja pra você, saca? Tipo...
Excelente.
Mas... É isso. Mas...
Talvez o planeta Terra não seja pra você também. Chuta gato, vai se fuder, porra.
Ai, meu
Deus. Fala, Leif.
O que eu tô pensando é que, tipo, mesmo dentro de uma tradição, há especialidades. Pessoas podem pegar, entrar em bruxaria e tentar ir numa especialidade da bruxaria.
Mas existem as coisas basilares da bruxaria que são importantes você conhecer, e aí você pode escolher uma especialização, exatamente como a Lívia está falando.
Mas agora, aí você imagina, se eu for atrás ainda de bruxaria, telema, magia do caos, tereré, eu nunca vou entender realmente nenhuma dessas se eu estiver realmente estudando todas.
Pô, posso falar uma parada que vai facilitar o ouvinte? Pega o episódio que você mais gostou do Magicando e vai fundo naquilo. Que a gente
pelo menos começa por aí.
É, tipo, e vai, teste e tal. Porque, tipo assim, tem um pouco desse rolê do tipo uma parada que clica pra você. Tu tem que ir pra parada que clica. Porque se você for pra uma parada que não clica, você vai estar forçando, talvez, até situações. Porque é como religião. É, beleza, você pode pegar um tipo de paradigma que você consiga instrumentalizar tudo de uma maneira quase racional. Tipo, um paradigma psicológico, por exemplo. Mas até nisso, existe um grau de... Tipo, vai aparecer uma parada foda e vai ter um grau de fé que a tua cabeça é capaz de fazer aquilo muito foda, né? Então é quase como uma religião. Você gosta de religião de matriz africana? Umbanda, candomblé, quimbanda. Você gosta de uma parada mais budista? Cara, budismo é um mundo. É um universo. Cara, hinduísmo...
Tudo
cara,
isso
hinduísmo
é um mundo.
Bruxaria... Cara, tem várias tradições específicas. Você escolhe coisas pontuais que são nexos dessas outras. Pô, você quer pra uma parada mais energética, vai pra uma parada meio ocura prânica, ou então alguma parada tipo mais específica. Você vai indo por onde você vai sentir vontade.
Andrei, aqui é tipo escolher qual faculdade que você quer fazer pra prestar o vestibular.
Mas eu tô percebendo uma coisa. O Andrei falou, e agora, mesmo com a ideia da faculdade, separa. Antes de você escolher a faculdade, você pensa, eu vou fazer o quê? Vou fazer humanas ou exatas? Eu acho que isso é o paradigma. Que nós não explicamos o que é o paradigma, já que isso aqui é uma aula introdutória. O que é paradigma?
Eu deixei o paradigma de fora de propósito, porque eu achei que ia ficar muito longo. Mas eu acho que faz sentido você entender o paradigma.
O paradigma é qual é a forma como você enxerga o funcionamento da magia?
Isso. Aí, dentro de você parar pra ver como é o funcionamento da magia, você pode pensar disso como de uma forma natural, de uma forma psicológica, de uma forma energética, e dentro desses há tradições.
Beleza, natural, energético ou psicológico? Tem outro?
Eu acho que tem uma coisa de deidade, né?
Sim. Não é espiritual que eu tava pensando, mas é de cultuar divindade, né? Pode ser também esse rolê que não pode ser boa.
Mas assim, tem um paradoxo aí, que é como você faz pra saber qual é o mecanismo de funcionamento da magia que mais se adequa com a sua crença se você não pratica ainda? E daí eu te digo, comece seguindo uma determinada corrente e no momento que você perceber que aquela corrente não é mais pra você, não hesite em trocar. Isso é diferente de atirar para todo lado. Total. Mas conforme você for refinando o seu entendimento e você perceber que você não tem espaço para crescer dentro daquela forma de pensar, ou que aquele tipo de prática não está ajudando em nada com você e tal, e você acha que uma outra abordagem ao tema seria mais proveitosa, essa é a hora de você virar sem olhar para trás.
Eu concordo também. Se o livro não está bom, para de ler e vai ler outro.
É isso.
Tudo bem.
Eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito próxima da Umbanda, pratiquei durante muito tempo, tenho um rolê pra explicar que eu ainda não queria fazer talvez um episódio especial sobre isso, ou talvez falar no Magic Coffee Break um pouco mais robusto, um pouco sobre a minha experiência dentro da Umbanda nesse sentido. Mas tipo assim, por exemplo, é uma parada que eu gosto de muitas das coisas, mas seu paradigma cristão me incomoda demais. E isso não é um problema da Umbanda, isso é um problema meu. É um problema que, tipo assim, pra mim eu acho que não me encaixa, me tira do lugar, eu não vou ficar rezando Ave Maria, não vou ficar falando, ah, André, nem toda Umbanda é assim. Não, tudo bem. A gente pode discutir aqui sobre a diversa pluralidade da Umbanda. Mas, por exemplo, pô, então aí eu posso pegar alguma coisa que me agrada nesse sentido e partir por alguma coisa similar. Um braço familiar ali, talvez uma quimbanda, talvez um candomblé, talvez algum tipo de religião iorubá, talvez algum tipo de... tem o Ifá, por exemplo, né? E aí fala, não é exatamente isso pra mim. Beleza, aí eu troco paradigma, vou pro outro lado. Energético me incomoda. Por que que energético me incomoda? Porque eu não quero passar minha vida parecendo aqueles malucos doidos de germe, do tipo, não encosta em maçaneta da porta, saca? Isso me incomoda. Eu não me vejo vivendo nesse tipo de paradigma. Eu não tô falando que eu vou ignorar o mundo ao meu redor, porque eu sei que muitos desses paradigmas, inclusive, se atravessam. Eu acho que a pessoa pode ter um misto de paradigma psicológico com energético muito facilmente, né? Uhum. Pode flutuar bastante entre esses paradigmas, assim. Mas, por exemplo, eu não me aprofundaria totalmente num paradigma energético, porque eu tenho essas barreiras. É uma coisa minha, né? Não tô falando que tem que ser pra todo mundo. Às vezes a pessoa vai lá, faz ali faz a Kundalini, faz os caralho. E o cara praticamente não pega gripe. Beleza, é com o cara. Mas não é a minha parada. A minha parada é, tipo assim, tentar viver de melhor maneira possível, sem, tipo, ter que, sei lá, tirar uma camisa preta porque, energeticamente você está traindo coisa. Eu sei que não é... Eu tô fazendo um resumo bocó dessa parada. Mas, tipo assim, vai existir uma parada que eu vou falar, não concordo. Eu não tenho problema em sentir o sentimento que eu tô sentindo agora nesse momento. Sei que ele vai passar, vou lidar com ele e o André do futuro lide, talvez, com uma outra dessa questão. Não preciso ser aquele maluco, o mestre ancião ali na cachoeira, né, que nada afeta ou nada vai, tipo, o maluco dá o tapa e oferece a outra. Eu não sou esse cara. Pode ser por outro lado. Paradigma psicológico talvez é uma coisa que me agrade mais, mas ao mesmo tempo, tem algumas coisas que me desagradam. Mas eu acho que eu sou um péssimo exemplo, que eu sou eterno em cima do muro pra tudo, né, então talvez não seja exatamente o melhor exemplo disso.
Ele nem é o libriano do rolê, né? Mas tá bom. Mas a gente nunca vai concordar com tudo mesmo, é só uma questão do que é mais afinado com o que você acredita. Tá tudo certo. O que é mais afinado. Tá bom, já é o suficiente pra começar.
Eu acho que isso é importante. É importante você ter um tipo de âncora. Se você não tiver, você em algum momento vai ter muita dificuldade de escolher o que, que você faz agora. Porque se você vai ler livros diferentes de pessoas que acreditam em paradigmas e tradições diferentes, e às vezes vão ser coisas que vão ser completamente discordantes. E aí você vai se encontrar num mundo em que você não vai saber optar. Isso é muito ruim.
Vai dar aquela situação de fadiga da escolha. É um excesso de informação, você quer escolher, você não sabe, e aquilo cansa. Você ter muita informação é uma coisa que é um problema real, atual, da sociedade. Então, se você está criando mais uma fadiga de informação, você pode acabar até desistindo. Então, tipo, afunila aí o teu escopo de busca, que vai ser mais saudável.
Total, total. E eu acho que nesse sentido, o ouvinte também não precisa se sentir pressionado a escolher agora, talvez, né? Estuda um pouquinho de, como o próprio Vinícius falou, estuda um pouquinho de cabala, pega um oracular, tipo uma runa, um tarô, qualquer coisa que você quiser, um baralho cigano, só pra você ter um pouco mais desse contato, também mexe aí com a tua intuição, né? Então, tipo de coisa que tem ali o oráculo e, sei lá, leia uns livros e uns autores que você curta e siga eles, né? Vários autores, acho que até teria dificuldade em encarar pra certo tipo de paradigma, tipo, sei lá, qual que é o do João das Batatinhas? Eu não saberia dizer qual é o paradigma dele. O cara fala sobre magia natural, mas é uma coisa que não é... Tá um pouco distante da bruxaria, mistura com sigilo e...
Xamã.
E performance. É, seria um xamanismo.
É um xamanismo com magia do caos, com magic tudo misturado.
É, então, tipo assim, não se prenda muito nisso. Tipo, faça os rituais, vê o que dá certo pra você e vai seguindo na parada. Você curte Cabala? Que é essa parada que é mais intrínseca, que é mais, tipo... é como se fosse um manual do universo. Vai nesse rolê.
É mais organizada também, né? Às vezes as pessoas precisam de uma coisa mais organizada.
É, hermetismo. É, vai escolhendo.
É, eu ia dar uma leve discordada, mas não pra causar mais, né? A respeito
causa.
Desse...
Causa.
É pra causar? É que eu não tá causando. Mentira. É só porque, assim, isso aí é a minha veio a bibliotecária falando, tá? Roteiro de estudo é um bagulho importante. Então, tem coisas que acabam se cruzando, e aí, tipo, pô, vou ter que aprender cabala aqui, porque dentro desse roteiro de estudo faz sentido eu aprender cabala nesse momento, sabe? A falta do roteiro de estudo é uma coisa que me deixa incomodada, porque é o seguinte, quando eu não tinha roteiro de estudo, foram os momentos que mais tive dificuldade de desenvolver. Sempre que eu tive roteiro de estudo e direcionamento, eu conseguia desenrolar muito mais rápido.
Perfeito.
E isso também vai muito da forma como eu estudo, como eu preciso ter ser direcionado às vezes para conseguir desenvolver algumas coisas. Tem gente que é autodidata. Porra, abre aqui 4, 5 livros, lê 7, tá ligado? Aprende 5 línguas sozinho em casa, então essa pessoa não vai ter dificuldade nenhuma com isso.
Mas sabe qual é o problema, Carol? Eu acho que o personagem neófito, nosso ouvinte que tá escutando esse episódio e achando ele útil, por exemplo, provavelmente ele é alguém que não participa de uma tradição, não tem um mestre ou um iniciador nesse sentido.
E aí que vem a pergunta logo depois desse ponto que a gente tá conversando, que é a gente entender se a gente vai começar solitariamente ou se a gente vai começar num grupo também. Essa é uma pergunta legal de se levantar, mas a gente não consegue responder isso se antes a gente não sabe qual paradigma e qual é a prática que você quer adotar. Então, por isso que você tem que ter essas conversas antes.
Tem uma coisa, tem vários roteiros de estudos consagrados que você encontra na internet de algumas tradições. Você pode dar uma olhada no roteiro de estudo.
Sim.
E, tipo, e algum desses roteiros de estudo são de tradições que têm práticas em grupo. Dá uma olhada no roteiro de estudo, vê o que você acha. Vê se você é uma pessoa que faria isso em grupo ou não. Eu sou uma pessoa que eu detesto grupo.
É,
eu não
assim,
gosto de grupo.
Todo roteiro de estudo de uma determinada tradição vai invariavelmente puxar a brasa para sua própria sardinha. Então isso é uma coisa para você ter em mente. O importante, como disse a Carol, é escolher algum aí e seguir. Né? Mas a gente está falando de estudo, da parte teórica e tal. Da parte prática, os roteiros de prática, na minha humilde opinião, são todos muito parecidos. É tipo sabor da pizza, mas é tudo pizza, saca? É tudo muito parecido.
É tudo uma skin, né? De coisas que no final o esqueleto é o mesmo.
Uhum. Todos vão desenvolver as mesmas competências, tem um período de treino que não vai ser tão diferente entre si e tal. Tem alguns roteiros que não são treinamento, são os roteiros que são para você fazer você se fuder e passar por um processo quase como se fosse um trote de faculdade, assim. E eu não tô falando desse, eu tô falando de estudo, de treino.
A pedagogia da escrotidão?
Não é nem pedagogia, é vamos ver se tu é o fodão mesmo. Não tô falando desses, tô falando dos que são de treino, são todos parecidinhos, cara. Todos desenvolvem as mesmas competências, mais ou menos na mesma sequência.
E quais seriam essas competências? Só para a pessoa conseguir distinguir uma coisa de outra?
Capacidade básica de concentração, visualização, meditação, respiração, visualização. Tudo isso daí que a gente estava falando até agora. Tem uns roteirinhos bonitinhos, tem vários caminhos aí traçados para isso.
Eu acho que a gente já cansou de discutir aqui os benefícios de estar sozinho e estar em grupo. É algo plenamente possível qualquer um desses. Grupo, você perde um pouco da sua autonomia, mas você agiliza vários desses processos de roteiros, né? Já tem já um paradigma que fica mais fácil de assimilar, né? Porque, né, o ser humano tem um pouco dessa coisa de manada mesmo. Então fica mais fácil quando tá todo mundo vestido de hobby com a bunda de fora, fica mais fácil, mais aceitável, do que fazer isso sozinho em casa. E mais ao mesmo tempo, sozinho em casa fica um pouco mais lento, mas ao mesmo tempo você tem um pouco mais de autonomia para talvez testar algumas outras coisas e dar o ritmo que você quiser pro trabalho. Ou até mesmo escolher o tipo de trabalho que você vai fazer, né? Muitas vezes em grupo, talvez não queira estar fazendo aquele tipo de trabalho naquele momento, você discorde alguma coisa, mas você vai ter que seguir da maneira como a pessoa que está liderando estabelece, né? Então...
Carol, me diga, você que é bibliotecária, né? Você deve ter estudado a mesma coisa que eu, que foi, tipo, como estudar, né?
Uhum.
É a mesma coisa que você escolher um caminho solitário ou em grupo, é a mesma coisa que você aprender como você estuda, não é? Eu tô muito doida.
Não, é um pouco disso sim. É entender como você estuda e como você funciona. Na minha opinião, tem um outro nível também, que aí ele é posterior. Não é algo ao que o neófito precisa se preocupar no primeiro momento, que é para algumas tradições, para alguns tipos de prática, estar em grupo puta é meio essencial. Eu vou dar um exemplo. Para bruxaria, a bruxaria ela tem um trampo de serviço à comunidade. Xamanismo, no caso do Keller, tem um trampo de serviço à comunidade. Se você não sabe lidar com pessoas, você vai falhar nesses momentos em que você precisa lidar com pessoas. Então é importante que você tenha esse segundo grau aí de competência. No primeiro momento, você não precisa se preocupar com isso, mas é interessante saber que essa não é uma decisão para sempre. E ela está muito, num primeiro momento, muito mais relacionada com a forma como você estuda, como você aprende, se você consegue ter disciplina ou não. É exatamente isso que você falou.
Sim. É, eu acho que é isso, né? Você não assina um contrato para sempre, né?
Não, mas porra, tudo muda.
Tudo muda, você pode sair. Assim, se o maluco fala que você vai se fuder se você sair de um grupo, você tá com um relacionamento
aí abusivo. Aí que
você
tem que sair mesmo.
Aí tem que sair mesmo. Tem que sair mesmo. Né? Porque isso não existe em nenhum lugar do mundo.
Talvez você se foda mesmo. Mentira. É. Não, já vi acontecer. Tô brincando.
Argumento, você se fode mais ficando.
Você vai se fuder muito mais ficando. Vale muito mais a pena se fuder um pouquinho saindo.
É, se você se meteu num grupo abusivo e você entrou até profundamente nisso, você já tá fudido, né?
Vamos só minimizar os danos, né?
Os danos, exatamente.
O famoso fail fast.
Eu acho que também isso vai tudo a ver com a discussão anterior do paradigma, né? Tipo, eu acho que vai ser natural você encontrar grupos... Tem aquela velha frase de senso comum ocultista, né? Quando você está pronto, o mestre aparece. Em algum momento deve aparecer.
Isso é verdade, hein?
Então.
Ok, hein?
É verdade pra caralho essa porra. Queria falar que não é, mas é.
Você vai conhecer pessoas de maior ou melhor grau, menor ou maior índole. E aí você vai, enfim, tendo várias escolhas.
Vai se decepcionar com todas elas.
Não, eu acho que decepção... Cara, novamente, né? Magia, muitas vezes, você vai terminar sozinho, louco e pobre. Então...
Eu vou terminar cheio de gente ao meu redor, rica e muito sã. Prometo. Tá gravado no Magicando.
Olha, eu dispenso cheio de gente.
O cheio de gente foi forte,
cheio,
né?
Cheio de gente eu dispenso.
Mas com algumas pessoas de qualidade já tá bom pra mim já.
Não,
tá
se bom, você estiver tá rico, bom. Você vai terminar cheio de gente. Então isso aí já é, já é sine qua non já.
Eu tô falando isso zoando, mas é porque, mano, na moralzinha, velho, no passado as minhas colegas terminaram muito mal, tá ligado? Tipo assim, virando churrasquinho, vamos tentar evitar nessa vez, assim, fazer um negócio melhor, um legal, sabe?
É, eu acho que qualquer resultado tá ganhando, assim, na comparação.
É,
né?
É isso.
Comparação histórica das bruxas parece que só tem a melhorar.
E aí a gente entra aqui no segundo, no terceiro, quarto, que eu já me perdi aqui, que é prática, né? E aí? Você já tem um ferramental, você já escolheu o seu paradigma, você sabe se quer ficar junto ou não. Mesmo se você quer um grupo, mas ainda não encontrou, acho que é bom já começar a praticar. Então aí acho que legal determinar o tipo de prática que você gostaria de fazer. Às vezes você é uma pessoa estudiosa, tipo a Carol, chata, CDF, ninguém gosta, senta ali na frente pra ficar puxando o saco do professor. Aí você vai fazer o quê? Você vai desenhar um roteiro de estudo e prática, né? Ou então você é igual a gente aqui, turma do fundão, atira um giz de vez em quando, mas vai lá e tira nota boa.
O Venâncio faz bibliografia pra porra toda que ele tá fazendo e praticando. Vai falar, vai colocar o Venâncio na turma do fundão real. Tá bom.
Vinícius é Caxias, gente.
Ó, vou contrariar os dois, concordando com os dois. No colégio, eu era o Caxias da turma do fundão.
Tem que ter essa figura. Essa figura é importante.
Você é o cara que zoava, mas passava de ano diferente dos seus amigos.
Isso, exatamente.
Eu conheço esse tipinho.
Ele era, tipo, a turma do fundão precisa ter uma pessoa dessa, que é a pessoa que você pede o caderno emprestado pra colar.
Ah, mas essa pessoa ia se foder comigo.
Mas aí que tá. Antes de qualquer coisa, é importante você ter esse roteiro de estudo. E geralmente, vou dar uma dica aqui. Cara, existem livros ótimos de roteiros de estudos que não necessariamente são bons manuais ou bons roteiros no sentido, tipo assim, vai ser alguma coisa que você vai aprender do dia pra noite. Mas tem muitos livros que, pô, a gente tá sempre recomendando aqui. Você pode pegar o Mágica Visual da Penumbra, o próprio Libernul também tem. Alguns tutoriais na net pra você que curte Magia do Caos, né? Você tem diversos livros sobre Cabala e sobre...
O Abba tem coisa mais pelo lado da Telema.
Perfeito, perfeito, né?
É verdade.
Você vai ter vários rituais da internet aí, Libers de Telema. É, bruxaria, cara, então é o que mais tem pra fazer. Dá uma vasculhada, leia livros de pessoas que você conhece, a gente já dá a dica. Agora fica um pouquinho da gente soltando a mãozinha do ouvinte, que é, a gente tá te direcionando, agora dá um tapa na tua bunda e atirar essa flecha aí, que não vai voltar. Então, por exemplo, importante, constância, prática, teórica, nunca pare de ler, nunca pare de praticar. E eu falo isso de maneira hipócrita porque há muito tempo que eu não faço nada. Mas é até engraçado que eu acho que eu fiquei confortável com as minhas práticas, que às vezes eu não conto alguns tipos de prática com magia. Ah, estou fazendo magia. Eu tenho um pouco disso.
Existe o trabalho invisível da magia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Fazendo pauta pro Magicando, muitas vezes eu acabo fazendo coisa também. Porque, tipo, tô aprendendo. Aí, porra, sabe? Você faz links, assim. Não, mas é meio que... Não, eu não sentei abrir um círculo mágico. Invoquei os guardiões das torres de observação. Adeus, meu Deus, tá ligado? Não fiz isso, mas...
Gravar o Magicando seria um ato mágico?
É sim.
Cara, vou dizer que toda gravação eu termino exausto e sem energia.
Sim.
Mas aí eu acho que tem mais a ver com os filhos da puta que gravam com você.
Também é. Não sei se é por causa da Lívia ou qualquer outra coisa. Vamos lá. Constância é importante, gente, mas como a gente tá falando aqui, também não fique muito surtado com isso. Elabore uma rotina. Se não der, a vida aconteceu, mas não use isso de desculpa pra sempre. A vida sempre vai estar acontecendo, nunca vai estar no momento propício. Você constrói o seu momento propício. Vai ser aqueles 15 minutos entre as reuniões. Fazer um RMP, um RGP, tomar um banho de erva. Mesmo que seja básico, qualquer coisinha. Não precisa ser uma parada diária, mas pelo menos uma semaninha você separa ali um tempinho pra você fazer a parada, pelo menos. Acho que é importante, né?
E, inclusive, entender que é importante que a sua prática consiga entrar na sua rotina e não a sua rotina dobrar a sua prática é essencial para que você fuja da ideia maluca de sentir culpa porque não conseguiu fazer alguma parada. E aí, isso eu tô falando muito porque no início, quando eu comecei a praticar de forma consistente, eu tinha 18, eu acho. E acho não, é isso, eu tinha 18 anos, que é a idade que eu podia entrar no clã, né, no coven. E, mano, era umas tretas, assim, absurdas, de tipo assim, como assim você são só 8 sabás? Por que você não consegue separar esse dia específico do ano? São só 8 dias do ano. E, tipo, não são só 8 dias do ano, né? O ano inteiro é atravessado por coisas. Eu estava fazendo faculdade na época, eu tinha que trabalhar, eu tinha que não sei o quê. Então, todas essas outras coisas do seu mundo, da sua vida profana, elas são tão importantes quanto as coisas que você está desenvolvendo na sua vida não profana. Fana mágica, né? E não trabalhar com culpa é legal porque você já não tá mais na igreja, irmão. A igreja evangélica e católica já caiu. Você já tá nas garras do capeta.
Não tem Deus aqui, meu irmão.
Não tem, cara. Jesus não vai te salvar aqui, tá ligado? Tipo assim, a culpa não faz sentido.
Eu acho que nesse sentido, o astral costuma cobrar, mas quando cobra, ele cobra no tempo certo. Mas é uma parada de prática de vida toda e que, tipo assim, não tem uma parada do tipo, você pode deixar stand-by em algum momento. Tem horas que o mundo astral vai chegar e falar, não, você precisa dar um chute
vai
na tua
cobrar,
bunda.
Mas vai cobrar de acordo também com o nível de responsabilidade que você tem de conhecimento. A gente tá falando pro cara que acabou de abrir o livro, né? O cara que acabou de começar. Então, mano, o seu nível de responsabilidade é tipo, puta, não meditei hoje. Suave, irmão. Você não tem uma responsabilidade com o clã, tá ligado? Tipo assim, se eu falho com o meu clã hoje, é uma outra coisa, é um outro nível de responsabilidade.
Yeah. Falhar com o clã não tem muita, assim, sei lá, minha opinião. É, talvez não tenha tanto a ver com astral e vai muito mais com a responsabilidade interpessoal que você tá de assumir um compromisso e uma responsabilidade.
Tem a ver com astral também.
Não, beleza. Aí, beleza. É, ok, faz parte da minha ignorância. Mas eu acho que, de qualquer maneira, já não é legal você não praticar uma certa ética dentro daquilo que você tá aplicando. Então, acho que você já tá começando errado nesse sentido. Então, por isso que, inclusive, não faço parte nenhum. Porque eu sei que, cara, não é que eu vou falhar, que eu sei que eu vou falhar. Porque provavelmente eu não vou. Mas eu sei que eu vou me fuder num processo de assumir a responsabilidade e tá cuidando de mais uma coisa como se fosse um filho ou mais um trabalho. Então, eu falo, não vou assumir essa responsabilidade, então vou fazer a parada no meu tempo. E tá tudo bem. O astral vai cobrar quando tiver que cobrar, mas não tem um deadline, muitas vezes. É uma coisa que vai aos poucos.
E assim, se você tá num clã, por exemplo, e você tem uma responsabilidade, vai ter alguém pra puxar sua orelha caso você não faça alguma coisa. Uhum. Se você for uma pessoa que tá praticando de forma solitária, eu acho que é muito importante que você tenha honestidade com você mesmo sobre o que você se propõe a fazer e fazer aquilo. Então, sei lá, se, por exemplo, fazer uma prática qualquer todo dia é uma coisa que realisticamente você sabe que você não vai fazer, você tem que ser crítico com isso, porque não tem outra pessoa avaliando. Você tem que ser honestão e falar assim, ó, vou fazer de 3 vezes por semana. E você faz essa porra encaixar na sua agenda. Aí se você vê que você não tá fazendo 3 vezes por semana, pensa direitinho se é a sua agenda que não tá comportando ou se é você que não tá afim. E o que você tem que fazer pra corrigir o curso daí pra frente.
E tem uma terceira coisa também. Jornadas exaustivas de capitalismo tardio. Todo mundo tá cansado, todo mundo tá com a mente exausta, todo mundo vive num estresse. Então é normal você paralisar, não apenas com coisas mágicas, que muitas vezes as pessoas deixam de segundo plano, mas também com coisas que vocês acham prioritárias. Tipo, pô, preciso lavar uma roupa. Às vezes você não consegue, cara. Isso é meio básico. E tu sabe que tu precisa levantar e fazer, e às vezes você não consegue, porque você tá paralisado de estafa mental, de burnout, esse tipo de coisa. E ok, gente, é normal. Tipo assim, eu acho que a prática mágica, por mais responsabilidade que seja, não precisa se tornar uma parada como se você tivesse um chefe no teu cangote. É mais um rolê do tipo, cara, Isso vai te ajudar a se entender e a você não cair nesse tipo de armadilha com tanta frequência. E no futuro isso vai te ajudar. É como se fosse um investimento pessoal.
Por isso que eu disse, Andrei, que eu acho que o zero, o ponto inicial é vontade, é intenção. Você tomou uma decisão para você.
Mas muitas vezes não é sobre isso. Às vezes a pessoa tem vontade, mas não consegue. Por causa disso que eu tô respondendo.
Ah, sim. Verdade. Por motivos de capitalismo.
Exato.
Então, mas assim, dando continuidade nisso que o Andrei falou, se você se propôs a fazer uma parada 3 vezes por semana e o capitalismo não tá deixando, realisticamente você só consegue fazer uma vez, mesmo que você tenha tempo e tal, você não tem condição mental de fazer aquilo, enfim, por qualquer motivo que seja, reavalida seu compromisso com você mesmo. Se 3 não tá sendo realista, muda pra 1. Mas aí, né, depois que você mudar pra esse 1, porra, tenta fazer esse 1, saca? Não fica enrolando pra nem esse 1 você fazer. Que talvez isso não seja pra você, assim.
É que é importante, é importante fazer isso e falar dessa forma não é tipo, não estamos levando em consideração tudo isso que o André pontuou. Não é isso. A gente entende, a gente tá no mesmo, debaixo do mesmo sistema, cada um com suas dificuldades, facilidades, privilégios, etc. Mas é engraçado que, tipo, cara, a diferença entre você praticar magia e você ir pra uma religião é que praticar magia é só sobre você ter a autorresponsabilidade de fazer essa merda acontecer. Não tem Jesus que vai te salvar e não tem pastor que vai fazer o bagulho por você. Mesmo se você tiver um sacerdote dentro da bruxaria, por exemplo, como eu tenho a minha madrinha de bruxaria, eu sou responsável pelos meus BO, mano. Se eu paro de fazer os negócios, sabe o que vai acontecer? Ela vai me tirar do clã. E acabou. Não tem papo. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Tipo assim, eu preciso fazer o meu bagulho, entendeu? Não é tipo, não é porque ela não vai tentar me ajudar, não é porque o clã não vai tentar me colaborar comigo, não é isso. Mas é porque o nível de autorresponsabilidade dentro da magia, ela é muito mais forte, ela é muito mais clara nesse sentido. Porque realmente não é um trabalho religioso. Não é você ir todo domingo sentar e ouvir uma palavra e dar 2 rezadas e voltar pra casa. Isso também é válido dentro da perspectiva de algumas pessoas, mas pra cá, não é isso, entendeu? Então, essa uma vez por semana que você vai conseguir fazer, você vai estar fazendo bagulho por você, entendeu? Eu espero não ter suado muito coach, porque não é a intenção. É porque realmente é importante a gente saber a autorresponsabilidade.
É que tem uma vergonha na cara também. Tem uma galera que é folgada também, que acha que as paradas vão acontecer. É verdade.
E assim, eu não sei vocês, tipo, mas eu recebo às vezes umas perguntas e umas uns pedidos de direcionamento que você sabe que a pessoa não tentou nem olhar o Wikipedia, tá ligado?
Sim.
Tipo, e nesse sentido, assim, pô, eu vou conseguir compreender todas essas outras questões, mas a falta da vergonha na cara e da autorresponsabilidade, ela faz com que você não consiga se desenvolver tão legal na magia, sabe?
Uhum.
É sobre você tomar a rédea da sua vida, então você precisa aplicar isso nesse momento também, sabe?
Tem todo discurso, concordo, é isso aí eu pego as rédeas da minha vida e fico sentado. Aí, bicho, aí...
E tá tudo bem, você pode fazer isso também, só que aí você sabe que você sustenta suas gracinhas, é isso aí, você tem que sustentar suas gracinhas, você vai sustentar o faixa que você pegou.
Sem moralismo assim, às vezes é chato pra caralho, às vezes é responsabilidade pra mais, às vezes tu não quer, tu quer só jogar teu videogame, ler teu livro e tá tudo certo, mas seja honesto com você mesmo, eu acho que isso você vai mais te facilitar do que te prejudicar. Te prejudicar é você tá se enganando muitas vezes. Mas também é aquilo. O desafio é bom, traz resultados. Então, não seja bobo.
A magia acontece fora da área de conforto.
É, não tem jeito.
Gente, é ir pra academia.
É ir pra academia.
É ir pra academia. Eu odeio ir pra academia. Odeio. Odeio.
Mas agora, por exemplo, eu vou pra academia. Eu vou literalmente pra academia. Literalmente. E, tipo, eu odiava ir. Eu tenho que andar um pouco pra chegar lá, tá ligado? Não é, tipo, da esquina da minha casa. Tem que ir até lá. Às vezes tá um frio da porra. Aí eu tô com aquela calça que bate vento na canela. E você já fica puto. Entendeu? Tipo, por que eu tô passando por isso? Aí você vai lá 3 vezes por semana. E quando você vem na outra semana, mano, você já não consegue mais não fazer. Entendeu? Tipo assim, puta, eu preciso ir. Eu tenho que fazer. É virar.
Eu consigo
hábito.
Muito não fazer na terceira semana. Nossa.
Eu também consigo, viu?
Eu não consigo fazer demais, assim.
Mas é aquilo que eu tava falando. Esse é o momento que você percebe que a parada não é pra você. Eu percebi que a academia não é pra mim.
Boa.
Aí, tipo, é o bagulho que eu preciso. Eu faço academia porque eu sou uma pessoa ansiosa e totalmente doida das ideias, às vezes. E isso me ajuda. Tipo assim, eu consigo resolver meu problema de ansiedade e tristeza profunda fazendo academia e comendo direitinho e meditando. Literalmente. Eu nem preciso tomar remédio, tá ligado? Tipo, não é o meu caso. Meu caso, especificamente. Aí eu consigo resolver assim. Aí, de vez eu resolver dessa forma, eu posso escolher não fazer e tomar medicação, que é possível também, mas aí eu escolhi essa outra forma, entendeu? Tipo, você tem que entender o que, que você prefere fazer e tá tudo certo. Tipo, isso é muito louco porque é muito desprendido da parada moral.
Tá fazendo amor com suco, Carolzinha?
Eu tô fazendo amor com suco, mano. Eu não tô fazendo amor com suco, na verdade. Não tô, porque eu não vou ser uma fake nerd. Eu não vou ser uma
fake nerd. Você é a fake nerd?
Eu não sou fake nerd.
Gente, eu me senti muito idoso agora, porque eu não sei.
Eu vou te mandar o vídeo. Vinícius, você vai gostar tanto dos vídeos desse cara. De verdade.
Manda o do Padre Marcelo Rossi, por favor.
O padre Marcelo Horse.
Padre Horse.
Você vai adorar, que é um cara que ele manja muito de coisas de academia, de bodybuilding.
Bodybuilder.
Né? E aí ele sabe se a pessoa tá tomando bomba ou não. E ele faz um vídeo analisando isso. Entendi. Então a gente consegue olhar pro magista. Vou fazer uma paralela aqui. Vocês estão prontos pra esse arcano velado? Você vai fazer. Você consegue olhar pro magista e saber se o magista tá fazendo amor com suco ou não. Que é o magista que é só no papinho na lábia.
Não, não. É o cara que toma o copão de ayahuasca todo dia e fala que é...
Puta, também tem esse. É, também tem esse nerd. Parceiro. Também tem esse. É que geralmente eles só são house, né? E aí, tipo, não sei se dá pra encontrar essa galera, tipo, sei lá, na Telema, manja.
Opa.
Eu não sei exatamente do que você tá falando, mas eu argumento aqui que você acha todo tipo de pessoa em todo tipo de empreendimento.
Então é possível. Então você pode ser ou o magista... Como que ele chama quando a pessoa não é fake nerd? Sei lá, o que não é fake
nerd? É natural, né? É natural ou fake nerd?
Não, é nerd. Ele fala nerd, fala natural.
Ah, então é isso. É isso, meus amigos. Nem sei porque a gente começou a falar sobre isso. Eu me perdi total.
É, mas se não fosse assim, não seria magicando também, né?
Exatamente.
É verdade.
Vamos lá, então. Aprenda um oráculo. A gente já falou aqui. Eu acho que a gente fala todo episódio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aprende um oráculozinho.
É bom, é importante. Magistas precisam aprender oráculo.
Eu tô sentindo que eu preciso expandir o tarô. Eu tô no, ainda tô no tarô de rodinha, que é o só arcano maior. Eu tô sentindo essa necessidade.
Bora pros menores.
Tive minhas habilidades de oraculista criticadas pela Ananda.
E aí?
A Ananda pediu pra eu tirar um oráculo pra ela, eu tirei, ela falou, rapaz, que resposta complicada, era uma pergunta tão simples.
Isso parece muito a Ananda, falando, ai, saudade, eu não faço.
Pra quem tá perguntando, a Ananda foi demitida, tá, gente? Mandem condolências, assim, pra ela.
É mentira, gente, é a Ananda que manda nessa porra. A Ananda agora tá sentada no trono, velho. Ela não precisa nem mais aparecer, que ela dominou o Andrei totalmente, entendeu? É mentira.
Não é. Mas isso é fácil também, não é muito difícil.
Mas é bom manjar um oráculozinho pra você não ficar perdidão. E pra treinar um pouco de intuição também, né?
Treinar a intuição, e às vezes você precisa entender alguma parada que tá acontecendo, você precisa se comunicar com alguma entidade. Não ficar dependente de outras pessoas é um bagulho importante na bruxaria, ou na magia no geral. É, você cultivar a autorresponsabilidade e independência são duas coisas importantes no seu caminho mágico.
Cara, se você é do mais da ideia do psicológico, o oráculo também é uma conversa de você com o seu eu também.
Nossa, pra caralho. Quando eu aprendi os arcanos da corte, tipo, quando eu fui estudar especificamente arcanos da corte, eu consegui compreender partes da minha personalidade, coisas que me faltavam, com uma clareza, assim, do caralho. E eu não sei se eu conseguiria fazer isso rápido na terapia, sabe? E aí eu peguei esse conhecimento e levei pra terapia pra poder desenrolar. Então é, porra, uma ferramenta do caralho, assim.
Perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Aprenda feitiçaria básica. Cara, isso é muito interessante. Porque isso aí eu acho que é... Aí realmente é onde a brincadeira começa. Onde que você vai começar a aplicar todo o seu ferramental. Então você tem que ter aqueles recursos básicos de defesa, autodefesa, ataque, evocação, invocação e por aí vai, né?
Eu acho, André, que é essa a parte e que é mais visível. Mas a magia já tá... Você já tá fazendo antes disso.
Já tá fazendo.
Só é... Isso daí é tipo como... Seria o equivalente de ter uma manifestação bola de fogo.
Seria mais o senso comum do civil para o que é magia do que exatamente o que é magia acontecendo.
Tem uma galera que vai contra essa corrente aí. Na verdade, tem algumas correntes que vão muito contra o conceito de você fazer feitiçaria para coisas do dia a dia.
Sim.
Nossa, eu acho absurdo essa corrente.
Eu também acho, mas elas são muitas.
É real isso, mas tipo, a forma mais fácil de você aprender tarô é tirando pra qualquer coisa, você não vai tirar repetidamente, mas você pergunta qualquer coisa e você fazer coisas pra parar o bagulho simples, tipo, ah, eu tenho que ir bem amanhã numa reunião, aí você vai lá e faz um feiticinho, sabe? Imagina se toda vez que você for exercitar, você vai fazer pra um bagulho grandioso. Mano, você sempre vai estar com o Galvão Bueno aqui, ó, na tua orelha, cara, você vai estar fazendo amor com o Galvão Bueno, de você tá
que horror,
tipo...
que imagem mental horrorosa.
Ah, meu Deus. A Jota.
Bem, amigos do Magicando.
Eu ia pedir pra Jota até cortar. Mas é porque, mano, pelo amor de Deus, cara, imagina você ter medo de... Isso cria receio de você, tipo... Mas isso também, pra mim, é muito pro neófito. Eu já ouvi magos mais experientes falando assim, ah, eu acho que em algum nível é importante você fazer as coisas no seco, fazer no arroz e feijão mesmo. Ah, É eu fazendo, eu resolvendo meu trabalho, de vez em colocando alguma magia pra rodar aqui, sabe?
Mas fazer a coisa do dia a dia, eu acho que é a melhor forma de você calar a boca do Galvão Bueno. Supondo que você faça coisas pro cotidiano e as coisas começam a dar certo, aquela vozinha lá no fundo da sua consciência que fica falando, mano, por que você vai fazer isso aí? Isso aí dá errado. Na hora que você precisar, essa vozinha não vai estar ali, porque você já viu que dá certo, saca?
Eu concordo totalmente.
Mais que isso também, né? Acho que ativa também um pouco da memória muscular, né? Tipo aquelas histórias, tipo, tá em sonho e faz o RGP rapidinho ali no momento, sim, né? Então é um negócio que é interessante.
E se a gente for seguir a lógica de que a gente tá traduzindo magia, né, pro mundo profano como exercícios físicos, mano, você não vai começar levantando 100 quilos, tá ligado? Você não vai começar resolvendo uma bronca mágica. Você não vai começar fazendo rinha de vela. Você não vai começar, tipo, já fazendo um descarrego, tá ligado? Resolvendo BO. Você vai fazer coisas mais simples, mais básicas mesmo, igual o Venâncio falou, até porque você vai estar exercitando fisicamente, né? Se for o paralelo. Então você tá levantando ali só os seus 10 quilinhos de boa, quando você vê, você tá nos 35. Quando você vê, você tá, mano, Padre Marcelo Horse, tá ligado? Você tá fortão, mano. Tá bolado, cara.
E outra coisa, assim, se você fizer só 10 quilinhos, mas fizer 1.000 repetições...
É, pô.
Né? Opa, talvez seja mais eficiente do que levantar 3 vezes os 100 quilos.
Total, total.
Perfeito, perfeito, gente. E aqui, assim, aqui é foda porque você já vai ter iniciado algum tipo de rotina de treinamento, já vai estar em algum grupo. Então, essa parada, o que fazer, por exemplo, é uma coisa muito básica. Eu acho que se você tá muito perdido, não sabe o que... começar assim, até recomendo uma coisa mais simples, 40 servidores, né, que você consegue no próprio livro, com o próprio baralho, já começar a fazer algumas coisinhas básicas, né, já é um negócio já meio pré-pronto, pré-programado. Você pode aprender o Libernul também, né, no exemplo da magia do caos. Nas práticas de paradigma energético, você vai ter exercícios para fazer consigo e para com os outros, né. Você vai ter, por exemplo, também no hinduísmo, né, você tem algumas práticas aí usando também os elementos, né, então assim, tem várias coisinhas que você pode ir aprendendo a fazer. Então é importante também a capacidade de autorreflexão e compreensão também dos elementos externos. Então, quer dizer, todo esse ferramental que a gente falou até aqui vai ser usado pra você meio que dar uma medida de temperatura. Tá dando certo? Não tá? O que é problema? O que não é? O que é do astral? O que não é? O que é de mim? O que não é? Né? Então, acho que isso fica mais sofisticado, esse seu lance de entender como é que funciona o mundo ao seu redor, né?
Mas aí eu vou fazer um parênteses bem rápido aqui, que é o seguinte: eu já vi magistas enlouquecendo pela quantidade de magia que tava fazendo. E todas as vezes que eu vi esses magistas enlouquecendo pela quantidade de magia que tava fazendo, geralmente eram magias mais complexas, tá? Tipo, esse é o medo que podem colocar na cabeça do neófito, tipo assim, porra, você vai estar fazendo magia demais, você vai surtar e tal. Mas eu já, tipo assim, a pessoa tava fazendo uns bagulho muito complexo, difícil, treta, trevas, pá, pá, pá. E quando você vê, a pessoa foi de arrasta pra cima, americanas.com, entre o trem e a plataforma, tá ligado?
É um burnout mágico real, assim, né?
Burnout mágico.
Cara, burnout mágico é bem a palavra certa, né? Tipo, se você tá fazendo só os seus agachamentos basiquinho lá, você não vai ter um rompimento de musculatura.
Não, você vai ficar suave. Agora, se você faz coisas muito pauleira, mano, é pesado, então talvez...
arrebenta o tendão, né?
Ah, uma hora fode. Então, tipo, talvez seja interessante, tipo assim, você cultive o bom senso. Cultive o bom senso.
O superpoder da vida real. Exatamente.
Mano, se você for uma pessoa que tem bom senso, duvido que você não consiga qualquer coisa na porra da sua vida, cara, de verdade. Tipo, entenda que vai ter coisas que vão ser difíceis de você empreender enquanto neófito, e não se force a fazer o bagulho, que é muito avançado, muito rápido, e tá tudo bem, não é porque você nunca vai fazer, entendeu? É só pra você evitar ter esse burnout muito cedo. Essas pessoas que eu vi enlouquecendo eram pessoas mais avançadas.
Uhum, é mesmo.
Nossa, Venâncio, tipo...
Eles, com certeza não são as mesmas pessoas, mas eu vi as mesmas coisas também, Carol.
Mas assim, fazer os exercícios, fazer as coisas de nível entrante, principalmente fazer as coisas de nível entrante funcionando, não vai ser o que vai te dar um burnout, não vai ser o que vai te dar um rompimento de ligamento astral.
É, não vai ser 10 quilinhos que vai arrebentar teu tendão.
É, vai ser uma maluquice. Pensando em academia de novo, vai ser que nem uma maluquice, um amigo nosso, que um dia acordou um dia e direi, farei crossfit. E foi fazer aquelas macacadas de ficar pendurado no teto.
Da hora.
Foi fazer...
correr na rua do nada e todo mundo acha que é um assalto.
Virar pneu de trator e numa dessas que tá fazendo abdominal de cabeça pra baixo, machucou o pescoço e ficou, tipo, semanas aí com um colar, tipo, daqueles de cachorro, porque não podia virar o pescoço. Se ele tivesse fazendo um abdominalzinho, sério, você tá de
na moralzinha ali.
Na moralzinha, ele não tinha feito isso. Então fique no seu abdominal, fica tudo bem.
É isso. E vou falar um outro negócio também, que aí cagação de regra minha também. Pode ser que muita gente discorde.
Vamos cagar.
Mas se você
regra,
vê... Cagar regra é legal, né? Divertido. Mas se você vê que deu alguma bosta, tá inseguro, tá achando que tá com encosto, tá achando que invocou coisa errada, fez merda, vai no terreiro, mano. Você vai levar uma bronca tão fodida dos Exu das Pombogira que você vai entrar no prumo, velho. E eles vão te ajudar, provavelmente.
Terreiro é o botão de emergência, né? De deu merda.
É, vocês vão me desculpar, todos os nossos amigos de terreiro de Umbanda, Candomblé, Jurema. Vocês vão desculpar a gente por isso, porque dá trabalho, é foda. É foda, mano. Nossa, eu já vi tanto eles ficaram ficar puto, tipo, ah, esses moleques de internet vêm e faz merda e depois vem aqui pedir ajuda. Mas é melhor pedir ajuda, tá ligado? Do que ficar fugindo. Então vai lá pedir ajuda, sim. Que eles resolvem. Os mano resolvem qualquer coisa. Essa é real.
Você vai lá, toma um esporro, ouve o esporro de cabecinha abaixo.
Pede desculpa, pede agosto.
É que não é humilde, né?
Não humilde.
Não humilde. E não faz isso virar um hábito também, né? Ah, beleza. Aqui. Tipo aquela galera que transa sem camisinha e acha que pode usar a pílula do dia seguinte toda vez. Você não pode virar essa pessoa, entendeu? Tipo assim, vou fazer merda toda vez que vou ir no terreiro.
Não pode ir e voltar devendo doce pro erê e não entregar, né?
É verdade.
Exatamente, exatamente. Acho que o último que faltou é montar a biblioteca básica, né? Que é a parada que, tipo, a gente sempre recomenda aqui, né? Naturalmente, a Penumbra que tá sempre aqui com a gente, né? Mas tem um monte de outros livros, né? Que você pode fazer. Tem Cabala Mística, Dogma e Ritual de Alta Magia, por aí, né? O próprio Renascer da Magia fala um pouco assim, né?
Autodefesa.
É legal porque não existe um único livro que vai te dar todos os meandros. É realmente você tirar um denominador comum dos autores, né? Acho que é mais ou menos isso. Que é importante.
Assim,
né?
Como, tipo, sei lá, assistir um filme não faz você entender a linguagem do cinema, né?
Perfeito.
Você tem que ver uma porrada de vários estilos aí pra você ter um entendimento melhor.
Você vai pegar aquele story do Robert McKee pra ter uma base e de resto vai ficar analisando filme pra caralho e lendo livro pra caralho de roteiro, lendo Save the Cat. E é isso aí. Isso aí é só pros aficionados mesmo que vão entender. Isso aí é só pros apaixonados.
Isso parece o começo de uma música ruim.
Então. Essa vai pros emocionados. É isso aí, gente. Fechamos, então? Habemos?
Habemos.
Acho que sim.
Aí eu te pergunto, qual o episódio que a gente pode gravar pra dar continuidade nesse tema? Vamos fazer um episódio pro intermediário?
Imagina,
nossa,
intermediária?
Vamos fazer.
Vamos?
Uhum. Bora.
Intermediário, avançado e depois a gente vai pro fluente.
Aí a gente precisa chamar convidado.
É, eu acho que seria interessante, mas precisa desenvolver mais ou menos como é que vai ser o manualzinho que a gente vai fazer, porque o manual vai ficar tão amplo e aberto que de fato a gente vai ter que tomar umas escolhas aí de editoria. O que a gente recomenda?
A partir do intermediário, tem que estar dentro de alguma vertente.
Acho que as tradições concordam de que não existe manual para o avançado. Assim como não existe, sei lá, doutorado lato sensu. A pessoa tem que escolher um tema para se especializar e é isso.
Uhum.
E ela, se ela já está no avançado, ela não precisa ficar ouvindo a gente para saber o que tem que fazer na sequência.
Ah, exato. Né?
Isso é verdade.
Mas para o intermediário, acho que dá sim para a gente desenhar aquele ponto da carreira em que a pessoa passou por algumas dificuldades, encarou alguns perrengues e não sabe o que fazer em seguida.
Eu acho que dá para fazer o intermediário se a gente abrir colocando isso. Isso é para você que A, B e C e depois falar, para não deixar as pessoas perdidas.
Uhum.
Pode ser, pode ser. Eu acho que eu estou bem nesse nível. Eu parei nesse nível assim do intermediário, fazer umas coisas talvez um pouco mais complexas.
Uhum.
Né?
Algumas inseguranças aparecem.
É,
tal.
Exato, né? Tipo, já me apaixonei pelo tarô, já me desapaixonei, me apaixonei de novo, né?
Uhum.
Então.
Talvez você já tenha mudado de corrente uma ou duas vezes.
Sim, exatamente. Tô nesse ponto aí. Eu acho que vai ser interessante porque eu acho que tem muito magiqueiro aí de primeira viagem. Primeira viagem não, de segunda viagem.
Talvez seja a maioria do nosso público, hein?
Não sei. Eu não sei o quanto rotacional ele é, né?
Eu não sei. Você sabe que eu tenho dificuldade de entender se eu sou... Tipo assim, por exemplo, não é igual o inglês. Inglês eu entendo se eu sou avançado ou não, tá ligado? Eu assisti um filme inteiro em inglês, com legenda em inglês, eu sei que eu sou avançada, tá ligado? Agora, na magia é foda porque... Ah, sei lá, mano. Ficou meio passe.
Carol, você sustenta suas gracinhas. Você faz o que você quiser. É. Se aparece um problema na sua frente, você tem a ideia de como resolver e tem a capacidade de ir lá fazer e resolver. Isso pra mim é avançado pra caralho.
Você não corre pro terreiro e você resolve o B.O. dos outros.
É, pois é.
Só falar esses dois.
Caralho, esses então dois. Tá bom. Não, esses dois então é verdade. Então nesse caso tá bom. Beleza.
Eu acho isso. Que o que rolou aqui em casa não é de principiante.
Exatamente.
É verdade, né? A gente fez aquele rolezinho.
Eu acho que realmente você tá...
Vou pegar uma vassoura e sair voando.
Uau, eu acho que voa, bruxão.
É o famoso vai varrer ou vai voar, né? Tipo...
É muito... Não, mas essa é uma dúvida normal, assim, porque toda vez que você chega num ponto, você sempre toma...
Dá aquela travadinha, né?
Dá uma travadinha e você sempre toma noção de uma nova coisa que você ainda não domina, uma nova parada que você, tipo, sabe?
Uhum.
E aí, nesse sentido, é o lance da lupa mesmo, sabe?
Isso existe em pé no inglês. Uhum. Porque é muito mais chance uma pessoa que sabe menos inglês, que sabe, começou agora a dizer, ah, eu sou médio afluente e não é porra nenhuma, do que uma pessoa afluente.
Afluente é rio?
Médio a... ponto, a, espaço, fluente.
Uhum.
Do que uma pessoa que já estuda há anos, que já viajou, já ouve tudo dizer, ah, mas eu não sou fluente. Por quê? Porque a pessoa que é muito estudada...
Ela tem essa noção da ignorância.
Ela tem noção da ignorância dela e a pessoa que tá começando
rola
não
um
tem
um gráfico da ferradura aí, né? Danny Kruger aí.
Eu senti muito bem esse gráfico da ferradura quando eu achava que era fluente e fui pra Escócia.
Porra! Mas porra!
Ah, mas na Escócia não existe inglês na Escócia, né? A Escócia existe uma outra
gente,
parada.
Gente, o meu sonho é ir pra Escócia, juro.
É legal.
Eu tenho um sonho, Carol.
Cara, é porque assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou fã de Outlander, porque eu adoro essas coisas de tia que gosta de transar. Eu acho da hora demais. Eu acho que esse tipo de obra faz pela
muito legal você falar isso em voz alta, hein? Muita gente
que momento Outlander, né?
Não, mano. Eu aprendi que eu tenho que começar a defender essas coisas, entendeu? Que as pessoas...
Tem
a última
mesmo,
vez que
Carol.
Eu falei sobre isso no Magicando, me mandaram um anônimo perguntando se eu gosto de hentai de fada. Tá nesse nível. Então eu vou assumir essa carapuça, tá ligado?
E gosta?
Vai tomar no cu hentai de fada. Caralho.
Quando você for pra lá, você me fala que eu te dou todas as dicas. Conheço o país é tamanho... De Minas Gerais, eu conheço aquela merda inteira.
Eu quero ir pra Everness pra colocar minha mãozinha naquela pedra e parar no século XVIII. É isso que eu quero fazer. Aí sim teremos uma bruxa avançada.
Não é só na pedra que você quer colocar a mãozinha, não, né?
Que gratuito, André.
Que gratuito.
Atenção, juiz, isso não é assédio, isso é zoação. É brincadeira.
Não é não, juiz. Eu não tô de acordo com isso aí, não. Tô brincando. Não, é brincadeira. Eu tô falando do lance do Outlander zoando, mas é porque tem uma parada da hora do início ali da Wicca na influência da Escócia e tal. Então tem muita coisa que acontece lá que eu queria, tipo, ter essa experiência, sabe? Não é só pelo Outlander, eu juro.
E eu vou falar mais uma outra coisa pra ti que vai te dar mais vontade de ir. Sim, eles usam kilt na rua.
Eles usam kilt na rua mesmo?
Sim.
Eu vou ter que ir pra Escócia, eu vou ficar lá.
Cara, eu, engraçado, não tenho nenhuma vontade pra esse país de branco, bicho.
Meu
cara.
Amigo, você tem alguma tara por homem de saia? É por isso que você não quer ir pra escola.
Ela tem um ponto indiscutível.
Você sente uma cosquinha interior quando vê um homem de saia?
Coitado do namorado da Carolzinha.
Eu vou ter que comprar uma saia pro meu namorado. É isso, gente. Tô animada com essa ideia. Vocês fizeram 10 maravilhosas.
Tira a foto e manda pra nós.
Cara, isso é um excelente encerramento típico do Magicano. A gente acabou
nada
o assunto e a gente continua. Por quê? Por quê? Porque o André tem que se fuder.
Porque a gente não pode dar descanso pro André. Não são nem 5 da tarde ainda.
Eu vou falar só uma coisinha, só pra deixar aqui no ar. Se quiser, tira. Melhor, até tire. Fotos de Vinícius de kilt correndo em direção à câmera com uma... Tá com a espada na mão? Com o que na mão, Vinícius?
E como?
É melhor você não saber. Mas não tira não, AJ. Pode deixar.
Alá o filme lá do Mel Gibson. Lá dos,
alá, meu bom alá.
Como é que é? O Coração Valente.
Coração Valente.
Um clássico. Um clássico importantíssimo.
Tem isso. Do jeito tradicional, que é sem cueca, hein?
Cara, eu vou ter que estar comprando um kilt. E é isso. Eu vou abrir um coven em que só pode entrar se estiver usando Qt. E é isso.
É, rapaz.
Tem um TikTok do maluco que ensina a enrolar o Qt, hein?
Enrolar o
Qt. A colocar o Qt direito.
É, enrolar o Qt parece ser muito uma...
Metáfora merda.
Eu vou dar uma aquela enrolada no Qt. É, hoje vai
rolar. Hoje, sexto, hoje é dia de enrolar o Qt.
Gente, eu acho que esse é um excelente episódio pra quem quer começar. Então, pra quem é aquelas perguntas do tipo, Andrei, eu tenho um amigo que queria indicar o Magicando, qual episódio você indica? Esse. Acho que esse é um bom exemplo de bom episódio.
Mas eu acho melhor essa pessoa que foi indicar cortar essa parte aí dos escoceses.
Não, deixa os escoceses.
Não, isso aí você é enganar o público, isso dá problema, é crime. Isso aí é falsidade ideológica.
Se quiser cortar a parte do Outlander, eu aceito, que tá foda, mano. A galera realmente acha que eu leio hentai, tá ligado?
Foi quase... Não, eu é aceito, hentai, inclusive, gente. Recomendo. Inclusive, tô pedindo, por favor.
Literatura spicy.
É, porra, cara. Tem que ter um spice. Falando nisso, hoje a Amazon tá com vários livros de graça, vocês viram, né?
Mas só os spice?
Não, livros, 1000 livros de graça.
Não,
que eles chamam de Exploda Seu Kindle, alguma parada assim.
Olha, vou dar uma olhada.
Não tem mais espaço pra isso não aqui em casa, não.
É por isso que vai explodir.
Não, mas é pra colocar no Kindle mesmo, eu acho. São os e-books só.
Ih, tá bom. Então, gente, acho que é isso, né? Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, ósculo no bode, praise the sun. E pratiquem, seus filha da puta. Deixa de ser otário.
Sai do sofá.
Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.